Rádio Jornal.
Futebol. Edinaldo Santos.
E já tem bola rolando para o Clube Náutico Capibaribe. Alô, alô, Antônio Gabriel.
Fala, Ed, boa noite para você, boa noite para quem tá ligado aqui nesse Bola Rolando. Um dia, na verdade, muito agitado nos bastidores do Náutico, e a gente finalmente tem um desfecho de uma novela que vinha se estendendo pelos últimos dias. A questão do Guilherme Paiva era simples, só que o Náutico hoje fez uma última tentativa. Por que era simples? Porque o contrato do jogador com o clube, com o Náutico, vai até quinta-feira, dia 31. Então a realidade, independente do que o Náutico fizesse, é que ele teria que deixar o Timbu até o final dessa semana. Só que o Náutico, durante a semana passada, durante algum tempo já, né? Vamos colocar com mais intensidade, nos últimos 15 dias, junto ao empresário do atleta, o Regis Marques Chedi, entrou em conversas com o Olímpia para tentar convencer a cabeça dos paraguaios para estender o contrato de empréstimo do Paiva pelo menos até o final da Série B, no melhor cenário, por 3 meses. Hoje, essa resposta definitiva chegou. O técnico do Olímpia bateu o pé, disse que quer o Paiva para o início da pré-temporada no dia 7 de janeiro. Então, tudo se mantém como estava. O Paiva não é mais jogador do Náutico, o clube se posicionou oficialmente nas redes sociais agradecendo os serviços prestados pelo atleta, né, durante essa temporada. Um jogador que sai pela porta da frente, né, Ed?
Bom, agora uma pergunta, meu caro Antônio Gabriel. Quando o Náutico tomou conhecimento, em função da pandemia, que este campeonato da Série B iria até janeiro, fevereiro, naquele momento já não dava para começar uma conversa com esse Olímpia, com o empresário, com o pessoal, para ele já lá atrás começando a regimentar forças para segurar o jogador até o fim da temporada? Ou não foi possível despertar para isso?
Olha, Ed, essa conversa para a extensão do contrato do Paiva acontece há algum tempo. Não à toa, né? O Náutico vem negociando com alguns atletas que tinham contrato terminando nessa temporada. Estendeu com o vínculo de alguns, né? Dispensou outros, o caso do William Simões, por exemplo. E o Paiva era um jogador que sim estava no radar do Náutico. Desde algum
Mas
tempo.
Mas houve essa
não vou
tentativa
precisar.
De ampliar
houve,
lá atrás
houve.
Ou
era
foi
isso que
só
eu ia
agora?
Colocar. Era isso que eu ia colocar, né? Não vou lhe precisar quanto tempo, mas pelo menos há 2 meses, de forma mais intensa, o Náutico vinha negociando com o Olímpia. A questão, Ed, é que para você montar ou organizar terreno para a extensão contratual do Paiva, tomando pelo contexto atual temporada, né, pandemia, aqui no Brasil, as coisas relacionadas ao campeonato nacional até demoraram um pouco para serem definidas, por mais que o Náutico já estivesse jogando Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano, a reta final de ambos, né? Agora, lá no Paraguai, a gente não sabe exatamente como aconteceu tudo. Então, coube também ao Olímpia uma certa precaução. Dizer, olha, a gente não vai estender o contrato, porque a gente não sabe como é que vai ser a nossa temporada, a gente não sabe como é que vai estar o nosso caixa ao final desse ano. Então, há um outro lado da história que não é simplesmente o do Náutico. Então, a negociação já foi difícil desde então, né? Desde o momento em que os jogos foram retomados e o Náutico já estava negociando com o Olímpia para estender esse contrato de empréstimo. Só que existe um interesse do lado de lá. Existe também o interesse em poupar recursos do lado de lá, do Olímpia. Existe também o interesse de hegemonia, já que é um dos clubes mais tradicionais do Paraguai. Então, não é simplesmente o desejo do Náutico. O Náutico tentou, só que o Olímpia não abriu mão.
Eu sei que o Náutico tentou, fez esforço, né? Fez o possível para que o atleta continuasse, para prolongar esse contrato. Mas como a gente não pode precisar, porque eu acho o seguinte, no momento que você sabe que o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro, você, evidentemente, as pendências que você vê, você tem que começar a correr lá atrás, com antecedência.
Mas se o Olímpia
não
aceita...
Não estou dizendo também que o Náutico não tenha feito isso. Imagino que sim, não é? Olha, o contrato fez, do cara vai até o dia 31 de janeiro, de dezembro. Vamos começar logo a conversar com esse pessoal do Paraguai para resolver a questão. Agora, se deixou para a última hora, aí ficou realmente difícil, né?
Não, não deixou para a última hora, não. O Náutico já vinha conversando com o Olímpia há algum tempo sobre isso, como eu falei. Intensificou as conversas nas últimas semanas, né? Com o prazo apertando. Só que é o que eu disse, né? A gente aqui viveu um contexto de temporada, uma incerteza em relação ao Campeonato Brasileiro que demorou por muito tempo. Lá no Paraguai, eu não tenho informação de como é que foi. Certamente o Olímpia viveu uma situação delicada nesse ano 2020, como todos os clubes do planeta. Então, ficou difícil negociar. Uma coisa é o Náutico estender o contrato de um atleta que não pertence a nenhum outro clube e só tem vínculo com o Náutico. Fazer assim, olha, estende até o final da Série B, fulano de tal, Jefferson, por exemplo, estende até o final da Série B, Jefferson, porque a gente termina o campeonato aqui, tu não fica sem clube. Tudo bem, o Jefferson foi lá e estendeu o contrato, assim como outros jogadores. Uma outra coisa é estender o contrato de empréstimo, envolve uma outra equipe de outro país, com outros interesses, vivendo uma temporada diferente, um contexto cultural de futebol diferente. Então, o Olímpia não abriu mão. O resumo da história é isso. O Olímpia não abriu mão, quis o Paiva de volta. E conta uma coisa também, viu, Ed? Nas últimas semanas e no último mês, de uma maneira geral, o Paiva vinha atuando com frequência com o Hélio dos Anjos e vinha atuando bem. Então, claro que o Olímpia teve um interesse maior no retorno do atleta a partir do momento que viu o desempenho dele por aqui. É um cara que pode ajudar muito a equipe paraguaia.
Ok, então, bola pra frente, afinal de contas, o Paiva é um jogador que vinha atuando bem nas partidas, agora é aquela história, que a carência nessa posição é muito grande, principalmente no Clube Náutico Capibaribe, até porque o principal jogador do time continua lesionado, ainda está em recuperação, que é o Chiesa, então, essa carência nessa posição torna o jogador um pouco mais importante do que talvez até deveria ser, pela carência que tem o Clube Náutico Capibaribe. É tocar a bola para frente e ver como é que vai ser. Para essa partida mesmo que vem aí, dia 4, né, contra o Confiança,
isso.
A gente fica se perguntando, se não der para o Chiesa ainda, vai sobrar para quem? Vai ser o Vinícius lá na frente?
Pode ser o Vinícius. O Náutico tem algumas opções no elenco, né? Não são jogadores da função, que tem como função primária jogar de centroavante, mas atletas que podem jogar nessa função, né? Dariam uma característica diferente ao ataque do Náutico. Vamos lá. Daqui para o dia 4, o Chiesa deve estar liberado. Certamente o Chiesa vai estar liberado e vai estar apto para o jogo. Pelo menos é isso que o Náutico tem passado, que as informações dos bastidores dão conta. O Álvaro...
Lembre-se que a gente coloca dia 4 como se fosse uma coisa distante, é segunda-feira próxima, viu?
Eu sei, mas é porque o Chiesa se lesionou na parte posterior da coxa faz mais de 15 dias. Então, segunda-feira próxima já é reta final de recuperação. O Chiesa já está, pelas informações que a gente tem, né, já está começando os trabalhos normalmente com o elenco do Náutico. E ele veio acelerando essa recuperação dele, né? Para se ter ideia, a informação que a gente tem, Ed, é que na terça 22, uma semana atrás, o Chiesa já tinha condição de, no sacrifício, virar opção no banco de reservas. Isso quer dizer que, com uma semana para frente, e esse período de folga que o Náutico teve para os atletas, ele ficou aqui no Recife trabalhando, ele já deve estar bem, já deve estar com condição de entrar em campo na próxima segunda, dia 4. O Álvaro, se tiver condição, pode jogar também de centroavante. E a última opção, eu coloco como última opção, não pela qualidade do atleta, mas pela idade, pela experiência, é o Edigo. Centroavante que foi campeão da Copa do Nordeste Sub-20 com o Levi Gomes na semana passada. Ele está inscrito na Série B. Além dele, tem o Vinícius, que também joga por ali. O Náutico tem opções. Não tem aquele cara de ofício, mas tem opção para suprir a ausência do Chiesa, se for necessário.
Vamos aguardar para ver qual a definição que o Hélio dos Anjos vai tomar. Seja como for, ele vai realmente mexer muito na estrutura do time, caso bote, por exemplo, o Vinícius, né?
Sim.
Ele mexe muito na estrutura ofensiva do Clube Náutico Capibaribe. Isso. Mas só ele que vai determinar e direcionar isso aí.
Exato. E o Guilherme Paiva, eu conversei com ele hoje, através de um aplicativo de mensagem, né, do WhatsApp, Ele disse que preferia não falar nesse momento. Eu percebi, né, foi uma interpretação minha, uma certa tristeza, uma lamentação do Paiva em não terminar a Série B, né, não ficar aqui para defender as cores do Náutico nessa reta final do campeonato. E ele postou também uma mensagem no Instagram, na conta oficial dele do Instagram, se despedindo do Náutico, agradecendo aos torcedores, diretores, funcionários, e dizendo que quer voltar a vestir a camisa do Náutico um dia no futuro. Ed, vamos falar sobre a tabela? Vamos falar sobre os adversários do Náutico? Porque se a gente abre hoje a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, a gente vê a seguinte configuração depois do término da rodada ontem, né? A derrota do Paraná, inclusive, para a Chapecoense por 2-0. O Paraná está na 18ª colocação com 32, o Náutico é o 17º com 35, mesma pontuação do 16º Figueirense, e o Vitória é o 15º com 36. Eu fiz o seguinte, Ed, eu fui dar uma olhada no calendário do Paraná, do Figueirense e do Vitória nas próximas 5 rodadas, para saber quem tem o calendário mais complicado desses adversários diretos do Náutico na briga contra o rebaixamento. O Paraná joga contra o Botafogo de Ribeirão em casa, Náutico fora, CSA em casa, Sampaio fora e Cuiabá em casa. Adversários complicados, 3 da parte de cima da tabela e um confronto direto com o Náutico. O Figueirense joga contra o Lanterna Oeste fora, depois CSA em casa, Chapecoense fora de casa, Brasil de Pelotas em casa e CRB fora. Então, já são menos adversários da parte de baixo da tabela, o Figueirense. Já o Vitória, Edinaldo, preste atenção no calendário do Vitória. Nesse momento, o Vitória está na 15ª colocação com 36, está próximo em termos de pontuação, está caindo vertiginosamente, está sem técnico. Olha os próximos 5 jogos do Vitória. Operário em casa, América Mineiro fora, Avaí fora, Chapecoense em casa e Guarani fora. Dos próximos 5 jogos do Vitória, 4 serão contra adversários que nesse momento estão ganhando pelo G4, perdão, sem falar na liderança, na líder, na verdade, Chapecoense.
Pois é, o Vitória vai encarar adversários realmente muito mais difíceis, um calendário mais complicado para o time do Vitória. Aliás, eu estava dando uma olhada hoje nessa questão de atualização do risco de rebaixamento, aí estou vendo aqui, mudou pouca coisa, mas é importante a gente destacar. O Oeste, para mim o Oeste já foi, né?
Para mim o Oeste e Botafogo, viu, Ed?
Os dois já foram. Com 99% de chance para cair, o Botafogo também, com 99% de chance para cair, esses dois aí, sem dúvida, já foram, já voaram, na minha opinião. Um é 20º colocado hoje, o outro está no 19º lugar. O Paraná está com 72% de chances para cair. Altíssimo. Outro número assustador. O Náutico está com 32% de chances para cair. O Figueirense com 39% de chance. O Vitória tem 35% de chance, CRB 15%, Confiança 5%, aí vai diminuindo cada vez mais, né? Confiança 5%, Cruzeiro 1%, Operário 2%. Então, a situação do Náutico nesse momento é ruim, mas não é tão ruim, já esteve bem pior. 32% de chance, o Náutico tem realmente condições de escapar desse rebaixamento.
É verdade. E tem uma coisa também, viu, Ed, nessa história toda. O Paraná tem essa rodada, o Botafogo de Ribeirão em casa, e é o seguinte, não tem conversa, precisa vencer. Se o Paraná se complica com o Botafogo em casa, nessa rodada, vai para o confronto direto, sexta-feira, essa a outra, contra o Náutico no Estádio dos Aflitos. E aí, vamos supor, vamos imaginar o seguinte cenário, o Paraná se complica com o Botafogo em casa, chega aqui nos Aflitos e o Náutico vence o jogo. Então o Náutico já afunda e coloca no patamar de virtual rebaixado o Paraná Clube. E aí deixa uma vaga em aberto nesse Z4. Então é o seguinte, esse confronto direto que o Náutico tem sexta-feira, aliás, esses próximos 2 confrontos são importantíssimos. Por quê? O Confiança está na 13ª colocação com 39 pontos. Está a 4 pontos de distância do Náutico e do Figueirense, né? Os dois times ali próximos do Z4. Só que vem de 5 derrotas consecutivas. O Confiança vem de 5 derrotas consecutivas. A fase é terrível. Se o Náutico vence o Confiança, ou até mesmo empata, contra o Confiança lá no Batistão, é um resultado péssimo para o Confiança e bom. Até o empate é bom para o Náutico, porque puxa o Confiança para essa briga. Traz mais um elemento para essa disputa contra o rebaixamento. Se vencer, então, aí que afunda o Confiança de Daniel Paulista de uma vez. E depois tem o confronto direto contra o Paraná. Ou seja, dois adversários que estão brigando na parte de baixo. Eu poderia chamar de dois duelos diretos, viu, Ed?
É verdade. E hoje tem... É hoje que tem Avaí CRB, é? É hoje?
Deixa eu confirmar aqui.
Se eu não me engano,
é hoje, né? É, terça-feira, dia 29, hoje. Tem Avaí CRB, 7h15 da noite na ressacada. E tem Cruzeiro e Cuiabá, às 9h30. Nesse jogo interessa pro Náutico primeiro, né? O Avaí CRB, porque o CRB tá na 14ª colocação com 37 pontos. A 2 pontos de distância do Náutico.
É, o CRB está na briga e tem 15% de chances de cair. Então esse jogo realmente interessa e muito, Avaí e CRB.
Então,
é muita gente na briga, viu, meu amigo? O negócio está acirrado.
Eu ia dizer isso agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubes para 2 vagas em aberto para a Série C do ano que vem. Essa é a disputa no momento, né? 4 equipes vão escapar, 2 vão cair. Agora, como eu falei, o Paraná está caminhando para ser esse terceiro rebaixado, né, virtualmente, junto com o Botafogo e Oeste, mas a gente precisa ver o desenrolar, principalmente dessas 2 próximas rodadas, para o Paraná do Gilmar Dalpozo. E para o Náutico também, tem que continuar o bom momento. Vamos escutar o nosso personagem do dia, o Haldney, volante da equipe do Náutico. Eu perguntei a ele o seguinte: a temporada 2020 ainda não acabou, só termina em 2021, mas o ano está acabando. E aí eu quis ouvir do Haldney como é que ele avaliou o desempenho do Timbu e o comportamento da equipe durante esse ano de 2020.
Cara, foi um ano de grande expectativa, né, que a gente tinha no elenco, mas infelizmente nem tudo está nas nossas mãos. A gente trabalha para tudo dar certo, mas nem sempre acontece da forma que a gente quer. Mas o mais importante que eu acho é o foco da gente, a determinação e a confiança que a gente nunca tem deixado cair, nunca tem deixado se passar por alguma forma, independente das situações que a gente passou. E graças a Deus agora a gente vem melhorando, cara. E o clima dentro do vestiário é o clima da alegria, é o clima de botar a amizade em dia, a confiança em dia, para que quando chegar na hora do jogo a gente está firme e forte e conseguir os resultados que é importante.
Haldney, conversando com a gente aqui no Bola Rolando, Ed.
Pronto! Aí, portanto, você acabou de acompanhar todas as informações do Clube Náutico Capibaribe. A terça-feira, Alvirrubra. Daqui a pouco, nos instantes finais, tem outras informações e também no nosso debate, logo mais, depois das 7 da noite, no Movimento Esportivo.